Professora Amália, você, professora, esse equilíbrio, professora Amália, porque senão não deu certo. Se a gente se não vier, quando a gente for fora, pode cancelar. Você vai me
explicar.
Tá, obrigada. Tá funcionando, professora?
Tá. Olha, minha bolsa tá aí, mas eu vou tirar, viu?
Thank you. Eu não vou ser tentado de ir lá na Federal, mas é rápido mesmo, mas não precisa de 25 minutos. Thank you. 21, agora já está passando a 109 para 121. Então, várias pessoas relataram que estavam com dificuldade, mas a gente finalmente tem foco. Então, a gente vai começar a nossa reunião. A primeira coisa, agradecer a cada um e a cada uma que se disponibilizaram para estar junto, que nós estamos ainda nesta fase de alguns conselheiros. Estão com a eleição que está em posse e também os representantes do mundo. Vocês estão aí, vocês, cada um de vocês recebeu a pauta da terceira reunião e agora eu coloco a pauta, sim, antes de colocar a pauta em aprovação, quero agradecer ao técnico por ter servido esse espaço, inclusive assim, os nossos vizinhos e disponibilizaram para a gente.
É lá.
Com muita tranquilidade, tem que sair para esse espaço e outros espaços que a gente precisar. Graças a Deus é um problema bom, falta de espaço, que quer dizer que a gente está crescendo, se expandindo cada vez mais. Então, muita coisa acontecendo. Hoje, inclusive, tem o Porto do Bolo no Câncer City, às 11 horas, se não me engano, não sei se vai dar para a gente pedir, mas em comemoração aos 109 anos. Então, isso é uma coisa muito boa, muita coisa acontecendo ao mesmo tempo e às vezes a gente de fato tem problemas de espaço e que consegue que o Conselho Superior ele tem prioridade sempre que a gente pode tornar a vida confortável para todos e a gente tem tantos espaços aqui perto, da universidade, do ITEP e de outros lugares, é bom que a gente deixe a vida confortável para todo mundo, se a gente puder. Então, coloca a pauta em apreciação. Alguém tem alguma observação sobre a pauta? Quem for de acordo que essa pauta seja aprovada, por favor, sinalize levantando uma das mãos e levantando a tarjeta. Ok, muito obrigada, então. Vocês também receberam a ata da segunda reunião ordinária. Estou já no ponto 2. Alguém tem alguma observação sobre a ata da segunda reunião ordinária, que é 26/3? Colocar em apreciação. Não tenho observações, então, por favor.
Oi.
Claro, ok. Certo. Então, dos que estavam na última reunião e estão devidamente postados já, alguém tem alguma coisa para observar, algum destaque na ata da segunda reunião ordinária? Não tendo, regime de votação, aqueles que aprovam a ata da segunda reunião ordinária do jeito que ela está, por favor, também sinalize, levantando a tarjeta. Ok, muito obrigada. Contrários? Abstenção? Ok, muito obrigada, está aprovado. Por expedir, vou pedir a Maristela, nossa secretária, para o expediente para vocês.
Justificativas de ausências. Suplente das entidades patronais FAEP, Adriano Araújo Pontes, suplente de Regumar Posse. Suplente dos egressos da área industrial, José Milton Oliveira da Silva Júnior, suplente de Regumar Posse. Titular dos diretores gerais, Campos Belo Jardim, Francisco da Chagas Lino Lopes, representado pela suplente Elaine Cristina da Rocha Silva. Titular dos diretores gerais, Campos Cojuca, Enio Camilo de Lima, representado pelo suplente Marivaldo Rodrigues Rosas. Titular dos diretores gerais, Campos Palmares, Pinho Guimarães de Souza, representado pelo suplente Adalberto de Souza Ruda. Titular dos docentes, Campos Jaboatão de Guararapes, Luciano de Souza Cabral, a suplente Cristiane Maria Pereira Fonte também não pôde estar presente. Suplente dos técnicos administrativos, Campos Igaraçu, Alane Carinho e Dantas Pereira, a suplente Vinícius Marcos. Suplentes dos técnicos administrativos, Campos Afogado da Engazeira, Marcos Flávio Tenório, também Vinícius Marcos. Titular dos discentes, Campos Abreu e Lima, Alex Ulisses Raimundo, representado pelo suplente Edmar Ferreira Brasil.
livros pequenos, mas agora para o ponto A, para a letra A, posse dos novos conselheiros. Eu vou pedir então a Maristela que faça a chamada dos novos conselheiros e vocês vêm aqui para frente, eu vou ter que falar então, acho que vai ser assim.
É muito importante. Eu vou chamar
o que está no pé. Ok, pode ser.
Representante do MEC, Maria Leopoldina Vera de Camilo.
Vamos aplaudir a professora Maria Leopoldina. Ela é reitora do Instituto Federal do Sertão Pernambucano. Há dois estados no Brasil que todos os a reitoria é apresentada por mulheres: Pernambuco, o Instituto Federal Pernambuco, Instituto Federal do Sertão Pernambucano e Santa Catarina. O Instituto Federal de Santa Catarina e Catarinense também é a representação de duas mulheres. Estou assinando aqui o livro de posse. Aos nossos conselheiros, se vocês sentam nas duas primeiras fileiras, para a gente entrar uma foto depois lá embaixo, que é tudo na certinha.
Representante do FAEP, Rivaldo Damasceno do Nascimento.
Vocês, quem já é mais ativo que a PS, Rivaldo, mais uma vez contribuindo com a gente. Se a assassina é de posse.
Fabiola Barbosa. Cedeiro de Araújo Filho. José Ferreira da Silva Neto. Representante dos diretores gerais, professor Adalberto de Souza Ruda. Servidores docentes, Guilherme Carlos Correia de Amorim. Thank you. representante suplente dos servidores e docentes, Jane Miranda Ventura. Representante suplente dos servidores e docentes, Bruno Gentili. Servidores técnico-administrativos, Janderson Manuel de Souza Santos.
Posso logo após, porque a gente não conseguiu confirmação nem contato com ele a tempo, porque o materialzinho dele eu tenho preparado, mas logo após a reunião de consulta a gente vai tomar posse, certo, Serafino? Lá no gabinete. Eu gostaria que todos que tomaram posse ficassem aqui na frente agora para a gente também tirar uma foto em conjunto. Aí fica no Face, né, isso, Maristela?
Acho que é o Twitter, vocês podem
para achar nas redes sociais de vocês. Então, vou virar uma foto desse grupo que não conseguiu vir no dia da noite, no dia da posse. Celestino, venha tirar a foto e logo após a reunião a gente vai dar a posse lá no gabinete, certo?
Sobe umas 7 pessoas para cá, assim, pode ser as 7 primeiras.
É caro o barulho.
Mais baixinhas na frente, mais
5.
Bom dia a todos. A relatoria que foi pedido para fazer é a respeito do projeto pedagógico do curso de qualificação profissional em operador de computador do campus paulista. Esse conselho é uma parceria, né? Ele vai ser feito, a formação básica, feita pela Secretaria de Educação do Estado, e a formação profissional pelo FPE. O PPC do curso, o escopo dele é a parte que vai ser operacionalizada pelo IFPE Campus Paulista. Eu analisei o documento do PCC e junto do PCC foi enviado um parecer que está com vocês da Prodem, que já dando um aval da Prodem em relação à aprovação desse PCC, que está conforme com os documentos orientadores da formação do plano de curso. Esse PCC também, ele faz parte do programa do PROEJA, formação de jovens e adultos, e é feito de forma concomitante com o ensino médio. De forma bem rápida, assim, como o documento ele já passou pela Prodem, teve toda a análise, eu analisei o documento, então toda a parte pedagógica, certo, já foi avaliada pelo pessoal, tem o parecer da assessoria pedagógica, e assim, tem só algumas observações que eu fiz relacionadas ao documento em si. Certo? Tem poucas observações que eu coloquei, mas o meu parecer, assim, meu parecer da relatoria é quanto à aprovação, e que antes da publicação dele seja refeita algumas correções, mas mais de formatação do documento. Por exemplo, o sumário do documento, pelo menos o que foi mandado, talvez tenha uma versão mais atualizada, mas o sumário ele está problema da formatação do documento só. É um problema só da formatação do documento quando foi impresso. Tem um problema também de padronização, coisa simples também, de marcadores. Alguns marcadores são bolinha, outros são quadradinhos. Então, só uma padronização para publicar o documento. Né? E tem algumas páginas também que a quebra de página, tem só uma linha na próxima página. Tem uma página todinha e tem uma linha, acho que dá para ajustar para caber na próxima página. Só questão visual mesmo. Mas, como eu disse logo no começo também, assim, meu parecer é favorável à aprovação, ele passou por todo o trâmite da Prodem. A parte pedagógica, ela prioriza, de certa forma, assim, ter interdisciplinaridade das disciplinas. Tem uma disciplina exclusiva, que é a Projeto Integrador. E quanto às disciplinas, elas são básicas para o curso de qualificação de operador de computador. Ela tenta fazer uma formação bem ampla, onde esse operador ele possa trabalhar com qualquer sistema operacional, certo? Usar qualquer aplicativo de suíte de escritório e conhecer ferramentas usadas cotidianamente nas empresas, ferramentas de extração de dados. Então, é uma formação bem ampla, que vai do básico a umas coisas, não diria avançada, mas úteis para o dia a dia, algumas dicas, digamos assim, para ele operar de forma melhor no dia a dia do trabalho. E tem essa questão integradora, onde ele vai fazer esse projeto integrador que ele vai usar toda a disciplina que ele aprendeu numa disciplina final da disciplina. Então, meu voto é para aprovação, certo? Só essa ressalva do documento, que é só uma correção e fazer uma revisão geral antes de publicar o documento final. E é isso.
Ok, obrigado, Marco. Foi do seu voto e a gente agora coloca a matéria de apreciação. Ok, eu vou escrever a próxima apresentação do senhor Jocolina. Alguém mais faz o que escrever?
Bom dia. Mais uma vez, eu me trouxe um consórcio. Só reforçando, né, a importância hoje dos dois cursos coreanos, que a Escola de Estudos já está iniciando, na verdade, o curso iniciou no dia 1º de agosto, não foi? Mas já começaram a Escola de Estudos, né? Que acontece atualmente às quartas-feiras, né, meninas? E a gente tem uma receptividade muito boa, né, para todos os alunos, né? Os outros gostaram muito, mas também depois também que os alunos têm muito bem a capacidade técnica que está fornecendo lá. Bom, só uma importância aqui. foram os cortes para hoje, na primeira, a gente não tinha nada à noite, né? E aí, a gente estava usando esse tratamento agora para poder ter uma discussão aí.
Professora Corina e depois em Lívia. Lívia podia falar, não é isso?
Eu já descobri a minha pergunta. O projeto disse que é para começar. A dúvida é em relação ao início. Ele está dizendo que é para primeiro semestre de 2018, mas aí ele já respondeu, né? Já começou.
Lívia?
Estou me esclarecendo que o primeiro semestre de 2018 começou a parte geral, né? A específica, em 2018.2 inicia a modo em que é de forma concomitante trabalhado, o geral e o específico. Então, segunda e terça, quinta e sexta é o geral, lá na escola, Dr. Osmar Cabral, em Maricuap 2. E no quarta-feira eles estão conosco no campus paulista, certo? Então assim, só realmente frisar o quanto estamos felizes, né, em receber esse curso. A priori, os docentes ficam bastante temerosos, né, porque não tinha a experiência de trabalhar com esse público, mas o retorno hoje está muito positivo, né, os relatos dos professores é que assim, são estudantes que estão encontrando no campus a oportunidade de ter uma qualificação profissional de qualidade e já conversam a possibilidade de entrar no nosso subsequente e pensar no nosso curso tecnológico.
Eu só quero aproveitar para agradecer imensamente aos diretores de campus e suas equipes que abraçaram essa ideia da gente aumentar o teto do colégio e pensar também no colégio para populações específicas. Daqui a pouco a gente vai ter outro colégio aí na pauta, é realmente um encaminhamento, né, ampliar a função social do Instituto Federal, o cumprimento da função social do Instituto Federal do Rio Grande com essas populações mais específicas. Alguém mais? Ainda está em regime de discussão? Não havendo mais, eu vou colocar em regime de votação. Quem está de acordo com o voto do relator, ou seja, aprovação do curso com essas modificações sugeridas, por favor, indique o seu voto na sua tarjeta. Ok? Visualmente, não precisa votar. Obrigada. Quem for contrário, faço o mesmo. Abstenção. Aprovado. Aprovado o projeto pedagógico do curso de qualificação profissional em operador de computador do campus paulista. Quero agradecer a Jobson por sua relatoria. Letra C, homologação. Quero justificar também a presença de vários referentes dessa reunião, porque teve realmente emergencialmente. A gente teve que fazer em decorrência de eleição e etc. Teve um lapso aí de tempo e a gente precisou então fazer esses encaminhamentos. Então a gente está com algum carinho referente nessa reunião. Letra C, homologação da resolução 39/2018, homologação do resultado da eleição que escolheu os membros do Conselho Superior do Segmento dos Diretores Gerais para o biênio 2018-2020. E quem vai fazer essa apresentação é o professor Daniel, que presidiu a comissão eleitoral do consulto. Lembrando que a eleição dos diretores é uma etapa que ocorre posterior e separado do comum das etapas anteriores. Então, vou falar com a presidência da sessão, a seguir o diretor do Banco Estado de São Paulo Costanha.
Bom dia! Bom dia a todos e a todas!
Bom dia!
essa etapa da eleição dos membros do Conselho Superior, ela ocorre logo em seguida à eleição dos demais segmentos. Lembrando agora que os novos conselheiros, né, o Conselho Superior possui cadeiras internas e cadeiras externas à instituição. Então, o processo que nós coordenamos, elegeram os docentes, os administrativos, os discentes, os egressos e o aposentado. As representações das entidades patronais e representação dos trabalhadores são indicados pelos respectivos órgãos, bem como a representação do MEC. E os diretores gerais são eleitos através de uma eleição no colégio de dirigentes, que é um colegiado que reúne a reitora, os proveitores e os diretores gerais. Só que para essa eleição fica apenas os processos com os diretores gerais. Então a gente fez, no dia da homologação da eleição no geral, nós fizemos no turno da tarde uma reunião extraordinária com o colégio de dirigentes e os diretores foram votados, né, de uma forma geral. A única exceção aqui foi o Campus Vitória, que de acordo com o regimento do Consul, quando você já compõe dois mandatos como titular, você não pode pleitear um novo mandato. Então ele fica, digamos, em quarentena, não podendo concorrer, e aí os demais diretores foram instados a serem votados e votar. Lembrando que esse segmento, a cadeia é do campus, não do diretor. Então, uma mudança de gestão do diretor de campus, quem assume é o novo diretor, vai ter que tomar posse e concluir o mandato. E aí, feita essa eleição, este é o resultado que foi encaminhado para os senhores e senhoras, como titular pela ordem: Campos Belo Jardim, Campos Ipojuca, Afogados da Gazeira, Garanhuns, Igaraçu, Palmares, Paulista, Pesqueira, Cabo Santo Agostinho e Olinda. Na suplência, Barreiros, Recife, Caruaru e Abreu Lima. Pronto. Este é o resultado. E aí foi feita uma resolução de referenda, já vista o início do processo de gestão do Conselho Superior, e agora submete-se à aprovação deste colegiado, à homologação deste resultado.
Submeto a apreciação. Não havendo pronunciamento, submeto agora a votação. Então, quem é a favor do voto do conselheiro para a homologação, o relator para a homologação do resultado, por favor, indique o seu voto da palavra também. Obrigada. Contrários? Abstenção? Muito obrigada, então, por colocar os resultados da eleição. Os diretores, segmento diretores, trata da uma Daniel, não apenas. Não apenas pelo relato, mas também por todo o processo eleitoral, Daniel. Muito obrigada, não foi um processo muito tranquilo, com muita serenidade. A gratidão pela sua atuação hoje. Ponto D da resolução, ponto D da reunião, homologação da resolução 40/2018, vale referendo. Renovação da FAC como fundação de apoio do IFPE, resolução do CONSUP anterior 20/2017, resolução do CONSUP 21/2017, para a unir do conselheiro Romero Araújo Medeiros.
Romero, só tem um microfone funcionando, então vai ter que ser esse, tá? Esse daí também está funcionando, será? Aquele que eu peguei.
Aqui para ali, esse aqui está.
Algum problema aí?
Bloqueia
o computador. Se eu tirar aí, bota. Todo ponto esse que eu quero.
Não
consigo abrir a questão da prioridade do lugar e ficam esses arranjos.
A homologação.
A do hábito que foge a ordem da nossa. Alguma coisa.
Sem problema.
Bom dia a todos. Queria dar uma breve apresentação explicando aí o que é a PACTO, né? Na verdade, a intenção hoje é só o procedimento de renovação, né? Mas a PACTO, né, a Fundação de Apoio ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, né? De acordo com o documento, ela tá, já atua há 17 anos, né, no gerenciamento de projetos, pesquisa e extensão, no ensino e desenvolvimento do Instituto Federal, dos Institutos Federais, no caso, especificamente. A PACTO hoje, ela atua, além do próprio Espírito Santo, ela atua também nos Institutos Federais de São Paulo, Pernambuco, desde o ano passado, o de Rondônia, Mato Grosso e o de Minas Gerais, né? A ideia, né, de uma fundação é que ela possa atuar em concursos, gestão, aumento de bolsas, pesquisa, desenvolvimento, inovação, serviços tecnológicos, qualificação profissional e ainda com eventos. A PACTO, pelo próprio material que ela disponibilizou, ela, nesses 17 anos, ela produziu já um caso de acompanhamento de vários projetos e só no ano passado ela fez mais de 30 projetos ainda no Espírito Santo, mas especificamente no IFPE, nesse um ano de vínculo, eu tive contato com o Vitor.
Oi,
sou o Vitor Vanderlei. Não. Eu comecei com o Vitor Vanderlei, o diretor de extensão responsável também pelo contrato com a PACTO. E uma coisa que eu achei muito interessante foi que o Instituto Federal hoje, apesar de um ano de contrato, ainda não houve um projeto efetivado realmente com a PACTO. E uma coisa de pensar sobre isso, né? Porque já foi homologada, né? Mas a importância de a gente ter uma fundação, um instituto, é muito grande, e a gente tem que usar esse benefício, né? Eu acho que é algo que a gente tem que pensar e ter mais projetos aí vinculados, usando o recurso da fundação, né? Temos mais um ano pela frente e convidar as pessoas a me pensar sobre a importância da fundação e usar esses projetos aí, pensar em projetos que possam se beneficiar, né, de ter uma fundação. Nós passamos muitos anos sem ter nenhuma fundação no Instituto. Né? É uma apresentação bem rápida, né? Alguns anos ficaria melhor, desculpe. Tá?
Ok, obrigada, Romeu. Na verdade, uma renovação ela tem que acontecer todo ano e tem duas questões aí envolvidas, só esclarecendo. Uma é que a gente tem que fazer isso com tempo hábil para ir para a Câmara Bilateral, que aprova, interministerial, estudo, e a gente faz isso todo ano. A segunda coisa é que, para vocês verem a importância disso, a gente, qual foi o dia, Mário, do CTIFRA?
Mês passado,
a gente submeteu um grande projeto aí, captação de recursos, para a infraestruturação do Laboratório de Pesquisa e Inovação do Instituto Federal de Pernambuco, num valor de aproximadamente 5 milhões e meio, e isso a gente submeteu, né? É um edital da FINEP, isso só foi possível porque a gente tem a PACTO como fundação de apoio, porque a gente tem uma fundação de apoio, porque senão isso não seria possível. Coloco em apreciação. Não havendo indicação de pronunciamentos, coloco em votação. Então, quem vota com o voto do relator, ou seja, pela aprovação da renovação da PACTO com fundação de apoio do IFPE, por favor, indique seu voto levantando a tarjeta. Muito obrigado. Contrários? Abstenções? Então, aprovado por unanimidade. Agradecer também a Romero Medeiros por sua relatoria. A letra E. Homologação da Resolução 42/2018, a referendo PVC do curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, Campus Caruaru, a relatoria da conselheira Patrícia Maria de Oliveira Andrade Araújo. Então, eu passo a palavra agora. Já resolver o computador?
Pode
ser esse aí.
Mas aí ele faz a contabilização da carga horária.
Não, eu contei a carga horária, calculei tudo, mas aí não existia 15 componentes, sim 14 componentes, mas isso não interferia em nada. Não tem a carga horária.
É do Gente Arão Bacara?
Respondeu a minha.
Ok. Então, algum voto na relatoria, então seria a aprovação consertando essa diferença, não é isso? Alguém quer se pronunciar mais? Então, entrando em regime de votação, quem é a favor da aprovação do PVC do curso de especialização em segurança do trabalho do Campos Carolina, por favor, indique o seu voto para votar no Lantanjá. Muito obrigado. Os contrários, façam mesmo. Abstenções? Aprovado o terceiro curso de especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho, com os caras, eu gostaria de agradecer à professora Patrícia pela sua relatoria. E ponto E, letra F, também é outra homologação, atualização dos valores. A autoria do curso concurso e o relator é o professor Daniel da Costa Assunção.
Bom dia de novo. Bom, esse é uma resolução. Foi aprovada de referendo, pela reitora, enquanto presidente do consulta, que trata da atualização das bases percentuais de valores e, consequentemente, os valores que são pagos na instituição a título de gratificação por encargos pelo concurso. Essa normativa, no âmbito do IFPE, é regulamentada pela resolução 19/2015, que já sofreu uma alteração em termos de atualização de valores pela resolução 07/2017. E retorna agora a este conselho por duas razões. Porque houve duas publicações de normativas superiores que impactam nesses valores. O primeiro normativo que foi publicado foi o Decreto Federal 9185, de 1º de novembro de 2017, que altera o decreto que regulamenta isso quanto ao Poder Executivo Federal, que é o Decreto 6114/2007. Que, por sua vez, disciplina o artigo 76A da 8.112, que é a lei do regime jurídico contra os servidores públicos da administração federal. Nesse sentido, o que esse decreto novo fez? Ele alterou os percentuais máximos a serem observados pelos órgãos quando no pagamento da gratificação de cargo pelos concursos. Além disso, houve a publicação neste ano da portaria 4.181, de 16 de abril de 2018, que é da Secretaria de Gestão de Pessoas, do Ministério do Planejamento, que define os maiores e menores vencimentos da Administração Pública Federal para algumas situações. No caso, é o maior vencimento da Administração Pública Federal, que é o vencimento da carreira de auditor fiscal da Receita Federal do Brasil, e é o auditor fiscal do trabalho, que é atualmente R$ 26.127,87. Então, com este decreto alterando as bases percentuais, com essa portaria do Ministério do Planejamento, das Secretaria de Gestão de Pessoas, que altera, que define qual é o maior vencimento da administração pública, ocorre a modificação dos valores a serem pagos a título de encargo dos concursos. E aí eu pediria a se colocar a tabela. Pronto, aí essa é a primeira tabela. Então, o decreto ele altera justamente esses percentuais máximos por hora trabalhada. E aí a gente percebe que houve uma alteração significativa. Por exemplo, esse, salvo engano, era em torno de 0,53 e passou para 1,47. Isso é um decreto. Então, a gente só faz atualizar com base na legislação superior. E o valor a ser aplicado ali, 384, é justamente esse percentual 1,47 multiplicado por esse vencimento básico que eu falei, de 6.127,87. Dá esse valor máximo por hora trabalhada. Bom, analisando a resolução, eu só faço duas considerações. A primeira é justamente na tabela 1, que pelo decreto a gente fala em tutoria em cursos à distância, e aí consta em tutoria, então é adequação textual ao decreto, então é uma redação. A tabela 1 trata justamente da parte de cursos em geral. Então essa só tem essa modificação a fazer ao que foi aprovado de forma de referendo. A tabela 2, que trata sobre valores para elaboração de prova em geral, ela está correta. A tabela 3, que trata dos processos seletivos de concurso vestibular, da sua organização e execução, também estão corretas. E agora, em relação à tabela 4, a gente avaliou que, de acordo com a resolução 19/2015 e a resolução 7, o percentual aplicado para avaliação desses dois tipos de processo, RSC e particular, tinha um percentual 0,4767. E no processo físico que nós recebemos, não há uma manifestação formal da área requisitante, da área proponente, da alteração para 0,8. No entanto, esse conselheiro entende que o percentual foi observado a partir de uma analogia à tabela 2, que queria encontrar, se dando, por favor. Porque como se trata de... baixa um pouquinho. Aí. Como se trata de uma avaliação de currículo para progressão e para concessão de RT, de RSC e para concessão de promoção particular, trata-se de uma análise curricular. Então, por analogia, entendemos que o percentual que foi observado foi o 0,8. No entanto, recomendamos que, no caso da DGPE, que é a área sistêmica que encaminhou a proposta, ela formalmente esclareça nos autos o porquê da alteração, da proposta de alteração do percentual admitido, que é 0,4767 para 0,8, para que o processo cumpra os requisitos legais. Fora isso, a única observação que a gente coloca, que aí não cabe a minha leitura aqui, porque aqui a gente está atualizando o regulamento, mas que quando for feito o processo de planejamento dessas ações, elas sejam observadas, haja vista a atual questão sanitária institucional e que houve um impacto significativo nos valores definidos. Contudo, obviamente, vai ficar a cargo de cada processo organizacional e a cada aprovação pelos órgãos competentes da instituição. Fora isso, sob o ponto de vista normativo, ela se encontra correta, só com essas duas observações, pelo nosso voto é favorável à homologação da resolução para este colegiado.
E coloco uma pequena apreciação. Denis, mais alguma inscrição? Conselheiro Denis.
Bom dia. Denis Lima, diretor do Conselho de Ação. Concordando com o relator, Daniel, em relação à ciência, eu acho válida, mas a gente tem que, do planejamento, fazer realmente, de forma correta, a utilização desses valores. Por exemplo, nós tivemos agora o processo seletivo de considerações. E dentro da conjuntura econômica que passamos, nós tivemos que fazer um processo seletivo e não houve desencargo de serviços. E aí, partindo do consenso que toda a comunidade avalia a conjuntura, a questão orçamentária do campo, e eles aceitaram sim fazer voluntariamente o processo seletivo. A minha fala é mais no sentido de que aprovado sim, a aprovação também, que é o governo do mas que a gente faça um planejamento dessas ações de forma bem rígida e que pense bem na hora de fazer a autorização desse valor.
Mais alguém? Encerrando o processo de apreciação, houve regime de votação. Quem vota com o voto do relator, então, por favor, indique o seu voto junto com o voto do relator, levantando a tarjeta. Ok, muito obrigada. Contrários? Abstenções? Ok, então, com abstenção, está aprovado com uma abstenção a autorização dos valores da rubrica de encargo dos concursos. Essa, só esclarecendo também, esse referendo não é do PC, mas ele foi necessário devido a uma série de enfocamentos que estava havendo nos processos de ESC. Então, para não prejudicar os docentes envolvidos, a gente fez esse referendo e submeteu a casa a vocês e pela localização com aquele texto legal. Muito obrigada, Daniel Assunção, por essa relatoria. A letra G, homologação da resolução 43/2018, PPC do curso de especialização em gestão estratégica e logística do campus Cabo de Santo Agostinho, a relatoria da conselheira Evelyn Félix dos Santos.
Bom dia a todos. Bom, queremos agradecer pela escolha de ser relatora desse projeto. É a primeira vez aqui no consulto, então estou muito lisonjeada em poder estar analisando esse projeto do curso de especialização do Campus Cabo. O Campus Cabo, inclusive, é um campus que ele tem uma ligação muito forte com o Campus Garaçu, que você está se comunicando com o Campus Cabo. Inclusive, eles oferecem um curso que também nós oferecemos, que é o curso técnico em logística. Então, eu tenho muito prazer em poder ser a relatora de um projeto de um campus que é tão próximo ao meu e que, inclusive, trabalha num curso que também nós trabalhamos, que é esse curso técnico de logística. E o Campus Cabo já desenvolve 4 cursos técnicos, né, dentro dos quais o de logística, e também o curso de ProEja, Rocha Livre, que também o campus de Araçu oferece. Então a gente já tem uma amizade muito forte, a gente acompanha o trabalho do outro, e eu realmente posso dizer que é um campo muito sério, assim, um trabalho que desenvolve. Esse projeto já foi aprovado de referendo, tá? E aí eu fiz algumas observações, algumas análises em cima do projeto, olhei assim, com muitos detalhes, inclusive aprendi muita coisa e deu até algumas ideias para a gente desenvolver a nossa especialização também, que a gente está com a intenção de criar um lar no nosso campus. Então, esse aprendizado aí foi bom para mim, porque eu posso depois ajudar o meu campus a desenvolver um projeto, né, tal como o Campus Cabo desenvolveu. Mas vamos lá. A gente está fazendo a relatoria do projeto pedagógico do curso de especialização Lato Sensu em gestão estratégica e logística do Instituto de Pernambuco do Campus Cabo de Santo Agostinho. A princípio, o projeto pedagógico do curso em análise encontra-se de acordo com o documento orientador, que é a elaboração do projeto pedagógico do curso de pós-graduação Lato Sensu, no IFPE. As suas bases pedagógicas são coerentes com o projeto político pedagógico institucional e atendem ao que está posto no plano de documento institucional. A justificativa para a criação do curso, sua carga horária, bem como os objetivos traçados para sua implantação, estão em consonância com as demandas do mercado produtivo, local onde o campus está. Eu estou demandando muito forte por cursos nessa linha de logística, então é uma coisa que vai contribuir bastante para a localidade. O campus já tem uma vocação para essa área de logística, como eu já falei para vocês, e inclui também um corpo docente muito capacitado. Se não me engano, são 2 doutores, todo o resto, os professores são mestres. Então, a atuação dele está bem assim, demonstra a capacidade técnica do corpo docente. E a matriz curricular também, assim. Inclusive, achei muito interessante ter algumas disciplinas, como gestão de projetos, o coaching, tá? Bem inovador, inclusive, a proposta deles. E aí, considerando isso, o projeto já foi aprovado pela magnífica reitora e eu também considero o projeto apto à aprovação, só que eu coloquei algumas observações, mais a tipo de melhoria do projeto do que realmente ser algo que vai impactar na aprovação dele. A intenção da minha proposta aqui, das sugestões que eu coloquei aqui, é mais para tentar melhorar o projeto, que já está muito bom. Coloquei aqui o seguinte, que a necessidade de realizar alguns ajustes no projeto com vista total de equação. E a primeira coisa seria o número de vagas com oferta de curso, que não foi informado. Não está claro no projeto quantos alunos iniciarão o curso. Então, só esse detalhe é importante saber, né? Porque vai começar com quantos estudantes. Tá? Na definição do público-alvo, seria também importante detalhar as competências que se espera dos estudantes egressos do curso. Se fala assim de uma forma muito resumida, então acho que para deixar o projeto com mais qualidade seria interessante também incluir isso. O primeiro parágrafo referente à concepção do curso, ele não apresenta ligação com o que deve ser abordado dentro desse item. No que se refere à prorrogação da conclusão do curso, o PPC determina que caberá a coordenação do curso, o deferimento da solicitação, porém esse tipo de atribuição é de competência do colegiado do curso. Então, só fazer esse ajuste. tirar a responsabilidade do coordenador e colocar como responsabilidade do colegiado do curso, essa autorização para a prorrogação do curso de especialização. Também com relação à composição desse colegiado, é omitir a composição, o regulamento já diz como tem que ser. E a composição abrange o coordenador do curso, ele é um membro certo do colegiado. Além disso, são mais quatro professores, dentre os quais uma suplente, mais dois estudantes, com um suplente, sendo um suplente, e um pedagogo. Então, só para vocês colocarem, deixarem isso mais amarradinho, porque, se não me engano, no PPC vocês diminuem o número de professores e não incluem o pedagogo, no momento participando do conselho do colegiado do curso. E, complementando a redação desse item, sugere-se incluir como o curso está inserido em um contexto global, suas principais abordagens teórico-práticas, trazendo aspectos de inovação que o curso pretende trazer. Embora já dê para perceber quais são as inovações, a própria ementa, o próprio programa do curso já demonstra que é um programa mais inovador, mas eu vou deixar assim claro, dentro desse contexto aqui, qual seria. Em relação às ementas, eu estudei com bastante detalhes, assim, porque é na área do LACU, então eu consigo ter mais propriedade para poder analisar as ementas. E a primeira coisa que eu percebi é que ela não traz o tipo de avaliação que cada componente curricular vai adotar. Então, também, é só sugestão de melhoria nesse caso. Colocar na ementa de cada disciplina como é que vai ser o processo de avaliação dessas disciplinas. Se vai ter práticas, se vai ter... Como é que o professor vai nortear a avaliação desses componentes. Na disciplina avaliação e gerenciamento de projetos e do componente curricular, técnicas de negociação e tomada de decisão, não há uma indicação de bibliografia básica ou complementar de livros voltados diretamente aos assuntos ligados à justiça das disciplinas. Então, também sugiro que dê uma olhadinha na parte de bibliografia e veja, porque, por exemplo, se você sugere que você vai desenvolver uma disciplina chamada gerenciamento de projetos, para a área do mestrado, tem que ter livros de gerenciamento de projetos. Embora existam outros livros que tratem de forma transversal desse conteúdo, é bom que o PPC tenha, né, claramente lá a bibliografia que aborde esse conteúdo. Então, vi para essas duas disciplinas, eu vi que existia essa falha. A disciplina de marketing, previsão de demanda, possui ementa muito similar e basicamente a mesma bibliografia especificada para a disciplina de administração estratégica e mercadológica. E aí eu acho que seria interessante, como a ementa está muito parecida, ou você especificar mais claramente quais são as diferenças de cada uma das disciplinas, ou então juntar as duas e formar uma disciplina só, para que o estudante não fique achando que é uma repetição do que ele já está vendo. As disciplinas são importantíssimas, mas é bom que você faça essa diferenciação, né? Ou separe de forma clara quais são os conteúdos que a disciplina vai abordar, ou então você une em uma disciplina só. E outra coisa também, os professores são muito bem informados, eu também fico com vontade de saber quais são as experiências profissionais que eles tiveram acadêmicas e profissionais. Aí isso ficou metido também, vocês falaram da situação, mas não falaram da experiência profissional dos docentes. E aí é recomendável que coloque também, claro, deixa fortificar esse aspecto da competência técnica dos professores que vão atuar no curso. Numa redação, no finalzinho, falando de infraestrutura, a forma como está escrito parece que não tem uma sala ainda. Eu sei que tem, com certeza deve ter. Mas a forma como está escrita parece que ainda vai haver uma destinação de sala para o curso. Aí eu só queria que você desse uma olhadinha para deixar claro que já existe uma sala para poder fazer com que o curso funcione, né? Que existe isso. Mas só uma questão de ajuste na redação para deixar isso mais claro. E no final, em acompanhamento de egressos, indica-se detalhar melhor como vai ser o processo, tá, de acompanhamento, qual vai ser a periodicidade. Também é só uma questão de sugestão, assim, do que processo vocês vão acompanhar esses egressos, né? Vocês vão buscar informações a respeito desses egressos. É importante. E na avaliação do TCC, é bom que também se coloque qual é a titulação dos docentes que vão poder fazer a avaliação dos trabalhos de conclusão do curso. Se vai ser só mestre, doutor, se um professor com especialização também pode ser um avaliador do TCC dos estudantes, tá? Só para deixar bem mais amarradinho. Mas aí, considerando o que eu já falei, como eu disse para vocês, é só uma questão de sugestão de melhoria, acho que o projeto já está muito bom e eu volto pela aprovação dele. Obrigada.
É, colocando minha apreciação. Ok, professor, minha discussão. Mais alguém se inscreve? Ok.
Primeiramente, agradecer ao professor Edmundo pela relatoria. Realmente, são muitos pontos interessantes, considerados para a melhoria. Enquanto comissão, também faz parte, né, enquanto professor da área de gestão, até o primeiro ponto, as clareças são de trabalho. Realmente, acho que não vejo a informação de trabalho dessa por entrada. E os demais, eu vou encaminhar a comissão como um todo, para fazer o ajuste. Peço a justificar também a importância da professora Mariana, que é a coordenadora do curso, né, que ela está com toda essa novidade, está se apropriando algumas questões, e o professor Leonardo, que também está em atividade, não pode estar hoje conosco, coordenou também a comissão do PVC. Destacar que, para nós, não estava importante esse processo do PVC de logística, de gestão estratégica, uma vez que a gente está cumprindo também uma aspecto da verticalização do ensino nos eixos definidos para o UFSCar, né? Nós temos três eixos definidos: ambiente, gestão de negócios, turismo, hospitalidade e lazer. Então, todas as propostas de curso que temos cargo, centros superiores que estão sendo trabalhadas, de especialização, são todas voltadas para os eixos definidos. Então, cumprindo o que a lei de 292 coloca para nós, enquanto verticalização e ampliando, fortalecendo o quadro docente da instituição e as potencialidades do campus. Então, é um curso bem aguardado pelo grupo de gestão. E tenho certeza que a gente vai poder contribuir muito para a formação do município da Tecnologia e região em torno. Agradeço a relatoria e peço depois para o livro dela para que a gente possa cumprir com o que existe.
E ainda em linhas de apreciação, não havendo mais manifestação de pronunciamento, faço então a matéria para regime de votação. Quem vota com o voto da relatora? Então, por favor, se pronuncie levantando a tarjeta. Muito obrigada. Contrários? Abstenções? Nenhuma abstenção. Agradeço a relatora, a Edilene, a professora Eliane, pelo vereador se relar.
Ainda quero só uma observação sobre o curso de especialização, que o professor Daniel já falou da digitalização. É um esforço que também o Instituto está fazendo muito bem, o governo vai realizar os seus cursos. E no caso do campus Estado de São Francisco, que está na última etapa, se Deus quiser, né, Daniel, para a ida para a sede definitiva, então é uma necessidade ainda maior da oferta de curso e ampliação das vagas do campus. E, de uma certa forma, ela tem sido um pouco, não tem se expandido na velocidade que a gente gostaria por conta das instalações, mas com essa perspectiva agora, então há não apenas uma necessidade, mas também a possibilidade de ampliação das vagas do curso. Então, aprovado o PPC do curso de especialização em gestão estratégica e logística, com as observações encaminhadas pela relatora. A letra H é o PPC do curso de qualificação profissional em assistente administrativo do EJA Mulher, campus paulista. Também faz parte daquele esforço institucional que o Instituto Federal do Rio está fazendo de oferta de formação para populações específicas. Então, isso faz parte desse esforço maior. E nós temos como relator o conselheiro Tiago Ribas, que ele tem a palavra.
Bom dia a todos e a todas. Queria agradecer também ter sido chamado como relator, minha primeira relatoria, aqui como conselheiro titular do Técnico Administrativo. Né? É um PCC de qualificação profissional assistente administrativo para o Eixo Mulher do Campus Paulista. Foi o processo 23.294.01.2034.2018.21. Através do memorando 33.2018 também e o parecer 110.2018 da Assessoria Pedagógica Prodem FPE. Muito interessante o PCC do curso. mais uma política afirmativa do IFPE em relação às mulheres. Hoje temos essa discussão, né, muito sobre mulher, e o IFPE está tentando cada vez mais. Já teve Mulheres Mil, hoje Pro de Mulher, então assim, nunca nosso instituto fraquejou em relação às políticas afirmativas da mulher. Continuando aqui meu relatoria, né? Com essa relatoria eu aprendi muitas coisas que eu tinha noção, mas nunca tinha lido, né? Li sobre elaboração do PCC, sobre PPC, desculpa. PDI, também institucional, e o PPPI, né? Então, assim, são muitas páginas, mas eu procurei ler tudo para poder ter uma noção e poder relatar melhor, né? O que eu relatei, né? O que eu percebi lendo o projeto, PPC, e os demais documentos orientadores, né? O projeto pedagógico do curso, em análise, está de acordo com o documento orientador de elaboração de projetos pedagógicos do curso técnico do IFPE. Assim também está em consonância com o PDI, que é o Plano de Desenvolvimento Institucional, e com o PPPI, que é o Plano Político Pedagógico da Instituição. Também consultei lá a CNCT, que é o Catálogo Nacional de Cursos Técnicos, e vi que ele está lá no eixo de negócios, dentro da possibilidade de certificação intermediária em curso de qualificação profissional no itinerário formativo. Então, ele se enquadra no CNCT. Quanto à justificativa e objetivos do curso, assento administrativo para a mulher, eles estão coerentes, como eu falei, e usaram dados socioeconômicos da região e consolidaram essa informação para a escolha do curso. Então, assim, o curso foi bem escolhido, de acordo com o desenvolvimento local da região. Então, bem legal isso. E, assim, está buscando, né, garantir o acesso a serviços públicos por classe e grupos sociais historicamente subalternizados. Que no caso é a mulher aqui, né? Vamos lá. O que eu dei uma olhada no texto, algumas coisas como sugestão para correção, né? É a atualização do sumário. O sumário, ele faltou enquadrar o item 10.1. Olha o sumário. Ele tem um 10, mas no texto ele tem um 10.1, que seria aproveitamento para o ensino técnico. Também faltou relatar aí o 12.1. que só tem um 12 aí, no caso, que seria quadro docente, o 12.2, que seria quadro de técnicos administrativos, além da atualização do número de páginas. Se você for ler o texto, você vê que a página que refere aí nem sempre está igual com a página que é referente no texto mesmo, né? Eu aconselho também realizar uma nova revisão textual, muito de corrigir para aqueles problemas de ortografia, às vezes falta de uma letra na palavra e algumas concordâncias nominais verbais, mas assim, pouca coisa, mas é bom dar uma revisada final para melhorar isso. E assim, como sugestão, eu já fui professor com a Anatec também de Mulheres Mil e Pro de Mulher, e eu sentia falta, e também eu senti falta nesse curso, carga horária de aulas práticas. No PPC que a gente leu aqui, ele é todo aulas teóricas. Então, assim, como sugestão, se for possível, é acrescentar alguma carga horária prática, né? E outra coisa que eu vi foi em relação à bibliografia. Algumas bibliografias antigas, eu não sei se só tem ela, tipo 2004, 2012. Então, assim, se tiver uma bibliografia atual, coloca lá no PPC, né? E assim, eu aprovo, né? Como relator, eu aprovo o PPC e vamos ver. Isso aqui, o que vai ser votado.
Ok, então, em regime de apreciação? Ok, James, mais alguém? Ok, James e Emílio.
Lima, Lima, segmento de direção geral. Consideração. É, campus vizinho ao nosso, né, ao sul, e nós estamos tendo essa experiência muito boa. Gostaria de corroborar com ela toda e trazer para os senhores conselheiros a experiência do campus Igaraçu. Como também ele falou, os professores tiveram receio no início do que é que encontrar, e eles relatam que estão aprendendo muito. Isso é muito proveitoso. A gestão está acertando quando está comentando isso, e que é de fundamental importância, não só para a região, para o campo e principalmente para os alunos, nesse caso agora, as mulheres paulistas da região.
Obrigado, Tiago, pela relatoria. Vamos começar, né? Porque a gente recebeu o relatório do professor já, a sala do pessoal, para fazer essas observações que a gente fez do arte. A questão da carga horária prática, por ser um curso concomitante, noturno, né? Porque a gente fica com apenas um dia, no segundo semestre, teremos 2 dias de encontro. Era um currículo bastante para trabalhar essa muito escondida, né? E assim não me chuta, mas o objetivo de trabalhar de forma prática é dentro das próprias disciplinas, certo? Sobretudo de empreendedorismo, que os professores de contato de empreendedorismo, e a disciplina é passada de forma prática, né? É importante sim essa vivência prática. E isso vai ser trabalhado no decorrer da disciplina, certo? Mas também vou repassar essa observação sua para a equipe. E aí, só fazer um relato, né, que da mesma forma que o operador do computador, o assistente administrativo, o projeto de mulher já iniciou. Inclusive, nos momentos de sensibilização na escola, né, que tivemos encontrar com os docentes, depois da escola que estamos em parceria na escola estadual, também com os estudantes. E assim, logo no início havia muito questionamento sobre o porquê de ser exclusivo para mulheres. Né? Então, assim, foi feito todo um trabalho lá, né? O professor Fernando, que é o coordenador do curso, né, de forma bem apropriada, colocou as justificativas, né? Porque aí não sobraram dúvidas, não restaram dúvidas depois da colocação dele. E assim, o relato, até semana passada, o professor de matemática estava relatando assim, que é um professor que tem muita experiência. Ele vem da rede estadual, do ensino médio, da rede estadual, está conosco desde a abertura do campus, que é pouco depois, ele tem em torno de 3 anos já conosco. E aí ele relatou, ele disse que assim, é a melhor turma dele. Parece como assim, Wagner, essa melhor curva, né? Essa é a minha melhor curva. Claro que a deficiência da base matemática é muito grande, mas é a turma que eu já tive, que tem mais interesse em aprender. Né? Então, assim, estou bastante satisfeito, começando apenas o curso com eles, a disciplina, mas já estou preocupado que já está acabando, né? Então, assim, é muito rápido, minha passagem vai ser muito rápida com elas. Mas estava muito feliz de estar trabalhando com ela. Assim, isso em uma conversa no corredor, assim. Mas já ficamos muito felizes por esse retorno bastante positivo para a gente. Obrigado.
Ok, é só uma dúvida ali. Na parte da parte prática, é uma contraproposta. A proposta que eu vou apresentar para o senhor com proposta. Aí a gente tem a proposta dentro do bloco do relator, que considere explicitar, né, a parte prática. Então, você é uma contraproposta, com observação, como é que...
Na verdade, essa parte
Eu dei como sugestão, sim, possível. Umas eu falei que assim, tem que mudar, mas a questão da carga horária, eu sei que é um puxador e é mais complicado. Eu botei como sugestão, se for possível, colocar a carga horária para não sendo limitador, não botar carga horária.
Sim, então, aceitaria dentro do seu voto uma explicitação metodológica de que a prática se daria por meio das disciplinas, nesse caso, pode ser? Porque também
Antes eu queria agradecer duas pessoas, Marcela e Daniel, que me mandaram modelos de relatório que eu não sabia. Então vou deixar publicamente aqui o agradecimento a vocês.
A gente está conversando também com a situação, em relação conversando com a Secretaria do Consulto, para fazer um modelo padronizado de relatórios daqui a pouco para vocês, antecipando essa necessidade. Ok, gente, ainda em regime de apreciação, mais alguma palavra? Coloque em regime de votação. Quem vota com o voto do relator, por favor, se pronuncie levantando a sua tarjeta. Muito obrigado. Contrários? Abstenções? Então, aprovado pelo mandatário. Quero fazer sua observação, agora que está aprovado, tem duas coisas. Uma com relação ao ponto 10.1, né, que a qualificação, o próprio PCC, ele prevê que o aluno, depois que terminar o concomitante, né, que é uma parceria da gente com o governo do estado, ele pode voltar para complementar a carga horária e fazer o técnico, e complementar a carga horária para que ele não tenha apenas a certificação de qualificação, para a certificação intermediária, mas tenha a certificação completa do técnico. Isso é uma política importante nos projetos concomitantes que a gente está colocando sempre, porque aí ele fica mais folgado, digamos assim, do ponto de vista que ele já terminou o médio, já terminou uma boa parte da carga horária, então ele vem complementar, isso é previsto. E é uma prática que tem dado certo, a gente já está formatando o primeiro retorno, né, em outro campus, mas já, com mais, já tem uma estrada maior do concomitante, já está sendo formatado uma primeira turma de retorno, então isso é bastante interessante. E quero agradecer também a Tiago pela relatoria e aos diretores que também... Vários diretores estão nessa luta de formação para populações específicas, né, oferta de curso, especialmente as mulheres. A gente sabe que o país tem um déficit, né, com alguns estratos da sociedade, e numericamente as mulheres são a minoria do país. Então, obrigada, Tiago. Obrigada a vocês.
Letra I, PPC do curso de especialização Matemática Comercial, Contábil e Agronomia Atuarial e Financeira, relatoria do conselheiro Marco Antônio Pessoa Leão. Não é a sua primeira relatoria, né, Marco?
Bom dia a todos. Doutora, agradecer mais essa oportunidade, estou no segundo mandato como conselheiro, continuar contribuindo com essa instituição e fazendo dela melhor. Né? Minha relatoria ficou o projeto pedagógico do curso de graduação da docência em matemática comercial, contábil, econômica, autorial financeira, no campus Recife, tendo como base a análise do documento o regulamento geral dos cursos de pós-graduação da CFPE, de dezembro de 2013. Tem alguém representando o curso aqui na reunião? A Propensa, né? Funcionário. É assim, um curso realmente é muito interessante a proposta, quando cita a justificativa do curso. Essa parte na hora que eu peguei a lei, sou professor de química, mas eu tenho graduação também em matemática, sou professor licenciado em matemática. Aí, na área do curso, a área do curso é ciências sociais aplicadas. Matemática. Aí eu fui ver que administração, contabilidade, são ciências sociais aplicadas. E deixa como justificativa a não formação nessas áreas
nos cursos de licenciatura em matemática e bacharelado em matemática, e a necessidade dessa formação nessas áreas que são necessárias hoje em todo questão do mercado e na atuação profissional. Então, o documento em si, parabenizar a redação do documento, foi muito bem redigido. Não observei erros de concordância, o documento está muito bem escrito, mas eu tenho alguns pontos a solicitar correções, pelo menos que eu entendo que eu encontrei no documento, com base no regulamento do IFPE, sempre como base. Então, primeiro, na identificação da proposta, o mesmo professor Edilene mencionou o que você analisou, faltou o número de vagas. Também faltou o número de vagas, já está na proposta do curso, faltou o número de vagas. No histórico, quando mencionou o histórico do IFPE, dos cursos até a pós-graduação, não foi mencionado o curso de engenharia elétrica de pesqueira, que já está ocorrendo, e não foi mencionado o interdisciplinar de ciências humanas, em parceria com a Universidade Federal Santa Catarina. Falou dos ínteres, mas não falou do nosso inter, né, que já deve estar concluindo, né, professor? Já concluiu, né? Mas não foi mencionado o inter. Quanto à organização curricular, essa aqui não é uma questão de alteração, é uma sugestão minha. O curso é de 360 horas, com proposta de aulas aos sábados, 4 horas pela manhã, 4 horas à tarde. Mas todas as disciplinas estão divididas em múltiplos de 5. Disciplinas de 30 horas, de 15 horas. É para enquadrar essas disciplinas em múltiplos de 5, numa carga horária de uma vez semana de 8, a conta não vai fechar. Então vai ter que ter mais dias de curso, ou vai ter que fechar um dia com uma aula à tarde. Então, eu recomendaria, como sugestão, que fosse alterada a carga horária das disciplinas em múltiplos de 4. Disciplinas com 16 horas, com 32 horas, acho que ficaria melhor encaixar, já que a proposta do curso é em 8 horas diárias, semanalmente. É sugestão. Eu sei que os docentes do curso, quando programaram a carga horária das disciplinas, devem entender, mas acho que como sugestão ficaria melhor encaixar. Continuando. O corpo docente, mesmo problema que aconteceu com o terceiro também, que o professor Adilene mencionou, indicou o nome do docente, a titulação, mas não indicou a experiência profissional e acadêmica dos docentes. E também o regime de trabalho. Então, está indicado o nome do docente, titulação, mas não indica experiência profissional, acadêmica e o regime de trabalho dos docentes. Então, acrescentar a formação e o regime de trabalho. No ponto que fala sobre a concepção e princípio pedagógico do curso, foi abordado a interdisciplinaridade, mas não foi abordada a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Falou um tópico, ele falou sobre interdisciplinaridade, mas não mencionou, né, a dissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. Então, recomendo incluir no texto essa questão também de ensino, pesquisa e extensão. Por fim, nas minhas anotações, então eu sugiro que o documento seja aprovado e sejam realizadas as correções ao projeto analisado. Sendo assim, eu estou recomendando a aprovação do PC questão após as correções apresentadas. Então, alguns desses pontos têm que ser corrigidos. Certo? Então, o texto geral está aprovado, mas que sejam feitas essas correções. Obrigado.
A matéria está em apreciação? Alguma observação?
Bom dia a todos, a todos. Professor Osias, titular do assento. Eu primeiro quero agradecer a Catolina e ao professor Cícero, que está presente, que diz a ideia brilhante desse curso atual em matemática. É devido a muitas demandas do serviço de cálculo. É um curso que é ligado mais à matemática comercial. Quando chega o cálculo, cálculos oficiais, por exemplo, muito grande, nós vemos a dificuldade que tem
Departamento de Direitos Humanos. Então, já estamos desde 1975, no final desse ciclo. Já há um bom tempo, quando era professor de Escola Técnica Federal, eu acho uma zona significativa em matemática. É o primeiro TPC aprovado na área de crescimento vertical da matemática, e que abre a porta para outros TPCs nessa área vertical. Quiçá, um mestrado em matemática ou área fina. Então, muito importante, achei um pontapé inicial maravilhoso. Então, a relatoria, especialmente tudo, pela transferência, que passou um tênis fino muito bom, né? E hoje a relatoria estão boas de maneira geral, certo? excelentes. Certo? E eu quero agradecer também a PSCC, da mais com a TOPES, que trabalharam juntos na aprovação, e para mim, certo? O Cícero, que é o coordenador desse PPC, por quem iniciou a ideia, que é doutor na área, né? E é estudioso. É matemático, é formado em administração, tudo que você imaginar, o rapaz tem a conta. E é um monstro em termos de estudo, e fez será de grande sucesso, e terá a valida no sentido da comunidade. Esperemos ver até o preço da fantástica. É uma palavra só de incentivo e de negócio. Muito obrigado.
Ainda em regime de apreciação?
Só uma complementação que foi passada aqui, que no histórico foi colocado que o mestrado profissional em gestão ambiental, o mestrado profissional em educação profissional tecnológica foi contado em 2018. Foi contado em 23 de julho de 2017, que é a correção também. Será que eu coloco no relatório também?
Mais algum orçamento? Não havendo mais explicitação do orçamento, a gente vai colocar a matéria agora em regime de votação. Os conselheiros que votam com o voto do relator, por favor, indiquem o seu voto para contar na tarjeta. Okay. Muito obrigada. Os contrários? Abstenção? Aprovado por unanimidade. Curso de especialização em matemática comercial, contábil, econômica e atuarial e financeira do CAPSESIC, agradecendo ao professor Marcos Mendes pelo seu relato. Letra J, repositório institucional do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Pernambuco. A relatoria é do conselheiro Thiago da Câmara de Figueiredo.
Bom dia a todos e a todas. Eu revisei o regulamento da política de informação do repositório institucional. Aí eu vou destacar alguns pontos aqui dele. Qual o objetivo, né? O objetivo é reunir em um único portal a produção de dados científica, técnica, tecnológica, artística e cultural do IFPE. Expandir a visibilidade da instituição e de seus pesquisadores. E garantir o acesso aberto às informações produzidas no âmbito do IFPE. Oriundas prioritariamente das atividades de ensino, pesquisa e extensão. Eu sou líder de pesquisa, faço pesquisa no IFPE, então acho extremamente relevante a criação do repositório institucional e a regulamentação dessa política. No entanto, eu trago só um questionamento e três sugestões. As sugestões de alteração são meramente textuais. Então, é uso de traço duplo, traço único, ele vai junto no, na relatoria. A minha questão, a questão é a seguinte, o pesquisador, quando ele for depositar o documento, né, seja um texto, um arquivo digital, ele tem que entregar no formato de CD e DVD. E aí a minha questão é se não poderia ser apenas em meio digital, não físico, quer dizer, nuvem, né, ou um documento anexado, por questões sustentáveis, né, para a gente não produzir mais CD e DVD, por questões econômicas, né? Eu sempre imagino a instituição, a quantidade de pesquisa que a gente faz, é entregando tudo através do CD e DVD. Então, esse é um questionamento que eu trago, e as sugestões de alteração que estão descritas na relatoria são questões textuais.
Vai
acrescentar
mais uma
questão? Bom dia, professor Mário, apresentando a sua tese, não conseguiu, né? Na verdade, assim, essa comissão do repositório é bem ampla, não é a propesta, né? A gente tem um representante lá, que é o professor Flávio, que é o nosso editor-chefe aí da Unicentec. Mas em relação a essa questão, ela foi discutida em relação à legalidade. Né? Pelo que eu entendi, a comissão optou em deixar o meio físico também por questões de comprovação. Né? Então, nesse sentido, eu acredito que não seria possível diante de uma questão legal. Então, é o que eu penso em relação ao que foi discutido lá na comissão. Acho que o presidente da comissão era o Marco da DAD, mas se não falha a memória, essa discussão foi levantada e a comissão, por unanimidade, resolveu deixar.
Deixa eu dar uma sugestão. Se você, como voto relator, quer transformar isso numa proposta, você vem observando as questões legais e além que você me dá legal. O meio seja não, e a mídia não precisa ser física. Se você tiver que somar, observando-se a legalidade disso. Algumas vezes a gente tem voltado a ser, observa a legalidade, se for possível, então encaminha dessa forma.
Eu já tinha sugerido a aprovação e só solicitado, feito um questionamento, mas eu concordo em fazer a proposta nesse ponto.
Ok, então a matéria tem apreciação. E não havendo pedidos de destaque de algum pronunciamento, então a matéria está em regime de votação. E eu solicito agora a casa, e quem vota com o voto do relator, por favor, se pronuncie na votação da tarjeta. Muito obrigada. Contrários? Abstenção? Então, aprovado por unanimidade, o repositório institucional. O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia também vou agradecendo ao conselheiro Tiago da Câmara que lhe deu a informação de autoria. Ok. O professor Inglês, que vai lugar a sair e vai ter essa série para adorar. Muito obrigada pela sua resposta. Oi? Pois não.
Bom dia, eu queria fazer uma fala, na verdade, de agradecimento. Primeiro, Marinho, por análise do dia da vida e a inclusão, né, também, todas as amigas que a gente sofre junto lá na Peliconif, né? Agradecer a acolhida de toda a sua equipe, que foi extremamente pronta para mandar as informações, mandar o material para a gente fazer a leitura e tudo mais. Então, esse é um agradecimento muito especial nosso. Que era toda a sua equipe e eu continuo sempre com muita satisfação. Dizer que fiquei muito feliz de ter participado da reunião de hoje, né, porque a gente sempre pode e deve aprender com os outros. Né? Então hoje eu aprendi muito. Como é o nome do professor?
Osias.
O senhor, eu queria fazer minhas as suas palavras com relação às relatorias. Aprendi muito e principalmente gostei demais de ouvir o nível de comprometimento ético, profissional e de espírito público de cada uma das pessoas que vieram aqui. Se fala muito de sustentabilidade desta rede. Ela passa para além dos recursos financeiros. Se nós não tivermos pessoas comprometidas, pessoas com responsabilidade, pessoas que questionem, mas questionem com responsabilidade, principalmente questionem com respeito aos outros, a gente não consegue fazer dar sustentabilidade a essa rede. E aí eu vi hoje aqui, a Nani queria fazer esse registro, parabenizar pelo nível de comprometimento e de responsabilidade das pessoas que se apresentaram aqui e das pessoas que fizeram as suas interferências, as suas intervenções. Sejam elas questionando, sejam elas esclarecendo. Isso mostra que você tem um conselho superior do mais alto nível, né, e que vai lhe dar segurança. Porque, saiba uma coisa a vocês, colegas. Lá, na solidão do cargo, lá no convento das Freiras Descalças, que ficamos todos nós reitores e reitoras, todo dia é um sofrimento, né? Eu acho que a gente termina purgando todos os pecados durante esse período que a gente fica à frente dessas gestões. com todo tipo de deferência não amada, com todo tipo de incompreensões. E aí, quando a gente vê e pode presenciar um momento como esse, da participação de vocês, eu volto renovado para o meu instituto lá e vou voltar trabalhando com mais força. E vou levar o aprendizado daqui para as relatorias nossas lá, como foi feito, como foram as pessoas. Se tivesse gravado depois, ele até vou passar lá um videozinho gravando lá a fala de vocês, de todos que foram aqui. Fiquei muito, muito feliz mesmo. Lamento não poder continuar até o final, porque como eu vi só para tomar posse, e eu tenho compromisso lá em Natal, e na verdade em Porto César, 420 km de Natal. Eu vou chegar, o carro vai pegar e vai rodar mais 420 km até Porto César. Então, muito obrigado, Anaya, mais uma vez, muito bem-vindo a todos vocês. Uma gratíssima satisfação, que eu tive a oportunidade de vir uma outra vez. Eu virei com o maior prazer e alegria. Muito obrigado.
Quero agradecer ao professor Luiz também, pela parceria de sempre, né? Às vezes as lutas lá naquele nosso conselho também não são fáceis, não. Né? E tem gente que está sempre disposto para a luta pela melhoria da democratização da rede federal, você é um deles, gratidão aí. E também fazer um destaque aqui, recentemente o IFMN, ele hospedou, ele foi anfitrião dos jogos regionais e foi uma boniteza, como dizia Paulo Freire, muito grande. Então eu quero também agradecer pelos jogos e pela sua trajetória aqui no Time pela Rede Federal.
Obrigado.
Muito obrigada, bem-vindo a esse conselho.
Obrigado.
Para no final também, como reitor do Instituto Sertão Pernambucano, trazer a sua palavra. Então, gente, ponto letra K, pedido de revisão do processo administrativo disciplinar Ricardo Sérgio de Magalhães e a relatoria do conselheiro José Carlos de Sá Júnior.
Senhores conselheiros, bom dia. É um prazer estar de volta nesse conselho superior do IFPE, é uma honra. E agradecer pela confiança, né, de passar essa relatoria desse processo, tanto quanto delicado, porque trata-se de revisão de um processo administrativo disciplinar e que resultou na demissão de um servidor, isso em 2007, portaria 388/2007. E eu tratei ao oficial de 9 de julho de 2007. Esse servidor, o senhor Ricardo Sérgio Magalhães Melo, solicitou revisão dessa decisão, dessa portaria de demissão. E essa revisão foi após muitos trâmites, esse pedido de revisão após muitos trâmites foi encaminhado ao Conselho Superior, né, e foi confiada essa relatoria. Se eu fosse tratar de um tema um tanto quanto delicado, eu fiz um resumo do processo, passo a passo, do conteúdo do processo, para que a gente pudesse avaliar a condição necessária, estabelecida pelos normativos legais, de existência de fatos novos para revisão. Então, eu trouxe aí um resumo desse processo e gostaria de pedir a ajuda de vocês para que a gente possa acompanhar. Então, o processo está citado ali em cima, é o 373/2018, 55, Né? Aí nas folhas 1 a 5 do processo é, está aí o pedido de revisão do senhor Ricardo Sérgio de Magalhães. É, eu apresentei aí os principais conteúdos desse pedido dele, que faz uma fundamentação legal é, baseada em diversas leis. Tem como confiar aqui nessa?
Está no
Então, ele traz um normativo legal em que ele se baseia para o pedido de revisão dele, que são basicamente leis que tratam da necessidade de revisões de decisões administrativas ou de direitos relativos à revisão de processo, revisão de processo de penalidades. Então, de uma maneira geral, todos os normativos que ele traz tratam dessa temática, da revisão processual ou de revisão de decisões administrativas. É, em todos eles, eu verifiquei, né, eu busquei dar uma lida em todos os apontamentos, todos os artigos que foram apontados pelo leitiante, e em todos eles a gente encontra uma condição necessária para essas revisões, que é a existência de fatos novos. Então, em todas as normativas apresentadas, se fala na possibilidade ou na necessidade de revisão, mas desde que sejam apresentados fatos novos. Né? É, ele trouxe uma alegação sobre o conceito de fato novo ou prova nova, né? Traz um texto atribuído ao doutrinador José Armando da Costa, um parecer da Advocacia Geral da União, onde se traz um olhar de que fato novo não precisa ser necessariamente algo que aconteceu após o processo, mas pode ter acontecido durante o processo, desde que não tenha sido incluído no processo, desde que não tenha sido analisado durante o processo. Então, basicamente, esse texto traz isso. Né? É, traz uma alegação do pleiteante de que cabe ao ministro de Estado deferir o pedido de revisão administrativa. Então, ele traz lá a Lei Federal 8.112, nos seus artigos 177, 178 a 182, onde traz a informação de que cabe ao ministro do Estado esse deferimento de revisão. Traz algumas considerações gerais, mas em todas elas, são 4 parágrafos do texto dele, que está aí no processo que nos foi encaminhado, e que ele não traz nenhum fato novo, nenhuma prova nova, então ele faz toda uma argumentação em cima de um pedido de revisão processual, mas em momento algum é apontado qual o fato novo que geraria essa necessidade dessa revisão. E aí eu trago que isso não é uma questão de interpretação minha ou uma questão de entender ou não como fato novo. Não há uma menção, não há um apontamento de um fato novo nesse pedido de revisão. E ele conclui que o Instituto da Revisão Disciplinar é muito salutar, tanto para o servidor como para a administração pública, razão pela qual vem requerer que a mesma seja efetivada nos modos requeridos e com base na legislação identificada. Então, esse é um resumo do requerimento. Tem algumas tramitações, alguns detalhes que eu trago aí só para pontuar que tudo foi visto no processo. Em seguida, esse processo foi encaminhado à Procuradoria Federal e, através da cota número 07/2018, a Procuradoria faz uma explanação sobre o processo, não saiu um parecer, porque a procuradora aponta que já houve um pedido idêntico de revisão desse processo em 2014. Né? Esse processo foi distribuído para a mesma procuradora, inclusive ela ainda se encontra-se no IFPE. E que em ambas as ocasiões, né, em 2014, que houve uma manifestação através do parecer 12/2014, não houve citação ao fato novo. Em ambas as ocasiões eu coloco porque nem nesse e nem naquele pedido de 2014 a procuradora entende que houve apontamento de fato novo. Né? É, ela cita também uma ação judicial que foi também pleiteada pelo autor, né? E esse pleito foi indeferido e a ação transitada em julgado. Então, esse pleito já passou por essa ação judicial na 12ª Vara Federal, está ali o número do processo, e ele já tinha sido indeferido. É. E, por fim, ela reitera os termos do parecer anterior, do parecer 12/2014, recomendando a denegação do pedido sob fundamento de que não foram apresentados fatos novos que justificassem o processo de revisão. Aí foi anexado ao processo a portaria 451 de 2010 do MEC, onde o Ministério da Educação delega aos reitores das universidades e institutos federais, eu coloquei etc. ali, que tem Colégio Pedro II, etc., toda a rede federal, para atos de julgamentos e processos administrativos disciplinares e aplicação de penalidades para exonerações de ofício e conversão de exoneração em demissão. Então, a portaria 451, o ministro de Estado, ele delega aos reitores essa competência. E admite recurso ao colegiado máximo da instituição, no caso, o Conselho Superior, e veda subdelegação. Isso é um texto que foi acrescentado ao processo. Alguns despachos, a Diretoria de Gestão de Pessoas encaminha o funcionamento da Procuradoria para a reitora e alerta para a possibilidade de recurso ao colegiado máximo a partir da portaria 451. A DGPF faz a seguinte alegação: por serem as decisões do consul associadas pela Procuradoria Jurídica, e já havendo dois posicionamentos da Procuradoria indicando o indeferimento do pleito, aí a Diretoria de Gestão de Pessoas do IFPE abre essa alternativa de encaminhar para o Ministério da Educação, tendo sido feito um apontamento disso lá pelo pleiteante. Então foi aberta essa possibilidade aí pela DGPE como instrução para a reitora. Após isso, a DGPE juntou ao processo o processo anterior, de 2014, o pedido de revisão de 2014. Então, eu trouxe aí um detalhamento rápido desse processo, não era o objetivo da nossa análise, mas aí tem todo o passo a passo do que está lá no processo de 2014, no pedido de revisão, tá? Entre outras coisas. Pode ir, pastor. Isso. Não, ao contrário. Aí tem encaminhamentos, tal, tá a impressão do resultado de consulta processual, onde contém encaminhamentos, despachos e sentença do processo da 12ª Vara. Então, o processo judicial que o pleiteante abriu na época do primeiro pedido de revisão, ele está aí nesse processo e foi encaminhado para a gente no material que foi enviado pela Secretaria do Consul. Então, eu fiz uma leitura detalhada de todo esse processo judicial e ele não tem nenhuma condição de apresentação de fato novo também. Foi essa a análise do judiciário na época. Foi encaminhado para a Procuradoria, né, foi justamente o despacho, onde tem o parecer 12/2015 da Procuradoria Federal. Ante o exposto, entender que é órgão de consultoria e não existe a possibilidade de revisão processual pleiteada pelo ex-servidor, pois não foi apresentado nenhum fato novo que justifique tal revisão, nos precisos termos dos artigos legais citados e transcritos, bem como do ordenamento jurídico vigente. Então, já existe esse parecer do procurador. Depois o procurador-chefe aprova, no entendimento da procuradora, e aí alguns encaminhamentos. Tem alguns despachos, o ofício 91 encaminha para apreciação, aí tem o encaminhamento do processo que foi mandado para o MEC, né, a reitoria acatou a DGPE, e encaminha para o Ministério da Educação. O Ministério da Educação, através do ofício 181/2018, da corregedoria, ela aponta falta de previsão legal de cabimento de recurso ao MEC em face da decisão do reitor durante a instrução do fato. Então, ela aponta que a portaria 451, que é a portaria do MEC, ela não abre essa condição. Ela coloca como delegado aos reitores e a possibilidade de revisão pelo Conselho Superior. Não abre essa condição de pedido de recurso ao Ministério da Educação. Então, aponta o Conselho Diretor, ele chama lá de Conselho Diretor, a instância máxima para interposição de recursos administrativos no âmbito do IFPE. Solicita dar ciência ao interessado de não cabimento de recurso ao MEC na atual fase do processo. Tem também o ofício 232 da Corregedoria do MEC, que está encaminhando esse ofício 181 e reitera os termos do ofício. Né? O gabinete do reitor despacha para a DGPE. Solicita dar ciência ao interessado. Há um ofício 1111/2018 da DGPE encaminhando para o pleiteante a decisão do MEC, da corregedoria do MEC, disponibiliza o processo para consulta e e-mails e telefones para consulta. Né? A DGPE agora sugere à reitoria para encaminhar para o Conselho Superior para julgamento do processo administrativo, do recurso administrativo, e tem um despacho encaminhado para o Consulte. Aí está, diante do que a gente verifica no processo, o meu parecer é que, considerando o parecer 12/2015 da Procuradoria Federal, que já analisou esse processo, considerando a sentença da ação judicial, a Justiça Federal, a 12ª Vara Federal, analisou detalhadamente o processo administrativo disciplinar ao qual foi submetido o ex-servidor, ela aponta que os argumentos apresentados não condizem com a revisão do processo, que foram considerados todos os elementos necessários para a conclusão do processo judicial, e ele nega o recurso que foi apresentado pelo pleiteante. Então, considerando que a Justiça Federal analisou detalhadamente o processo administrativo ao qual ele foi submetido, considerando a cota 07/2018 da Procuradoria Federal, que foi lida aqui, e considerando a ausência de qualquer fato novo que sirva de base ou justificativa para a revisão processual, então, nos termos legais, qualquer revisão processual precisa ser baseada na existência de fatos novos, que esses fatos novos não foram, em maneira alguma, em momento algum, acrescentados ao processo, o meu voto, que eu coloco a apreciação dos senhores e senhoras, é pelo indeferimento do requerimento da revisão.
Coloquei a apreciação.
Jefferson,
mais alguma inscrição? Ou Jefferson?
Sim. Eu gostaria de saber mais detalhes a respeito pelo motivo do desligamento. Se você falou, eu consegui compreender. Você falou de maneira muito rápida. E também gostaria de saber qual foi esse fato novo que ele utilizou como argumento e que, por sua vez, foi definido.
O processo administrativo completo, como todo, não foi colocado para análise do Conselho. A demissão, o motivo da demissão foi abandono do cargo, né? Foi não um comparecimento às suas funções por um período que implicou na consideração do abandono do cargo. Então, essa análise foi feita pela Comissão Disciplinar da época, 2007, pela Comissão de Processo Administrativo Disciplinar, e essa comissão chega à conclusão de que se configurou o abandono e indicou a pena de demissão. Isso foi analisado também nessa sentença, nesse processo judicial, né, e no nosso processo, no processo que foi distribuído para que a gente analisasse, tem lá todo o trâmite judicial e a análise do juiz é que de fato ficou configurado o abandono do cargo e que a pena aplicada era razoável e proporcional. A outra pergunta foi sobre o fato novo. Aí esse fato novo de fato não foi apresentado, então não trouxe aqui porque de fato não há em nenhum momento no processo a indicação de qual seria o fato que justificasse a revisão. É por isso que o meu apontamento é de indeferimento, porque não há um fato novo.
Então, no caso, ele pediu recurso dizendo que existia um fato novo? Não.
Não fica claro sequer ele dizendo que existia. Ele pede recurso apenas baseado nos termos legais. Ele apenas aponta os documentos legais que possibilitam a revisão, mas não aponta o fato que encaminharia que seria o motivador desta revisão.
Mais alguma inscrição? Só um minutinho. Edilene e Valdemir.
Como disponibilizar?
Foi enviado para todos os conselheiros.
Edilene, Campo de Vera Azul, docente. Em relação à pergunta do estudante, né?
Sim.
De Jefferson. Eu dei uma olhada, porque o processo é realmente muito grande e muito complexo, para você entender logo em casa. Então, eu realmente, no começo da leitura, também não entendi qual foi o motivo que ensejou esse tipo de revisão, porque ele não coloca realmente no processo um motivo claro e uma justificativa clara para poder reabrir esse negócio e querer que a gente discuta se deve ou não ser revisto o processo, a demissão dele. Ele coloca assim, de uma forma rápida no processo, que houve uma ilegalidade com algumas autoridades do IFPE, mas ele não coloca provas nenhuma que possam confirmar essa acusação dele. Como ela chega com um pedido para revisão, mas ele não faz nada. Só traz isso, a alegação dele de que houve abuso de autoridade, e aí ele dá a história, né? Porque na história, a história diz que ele recebeu algumas disciplinas para poder ministrar e ele não estava dando essas aulas. E não justificou porque não estava dando essas aulas. E os alunos foram abaixo-assinados. E aí, depois de muito tempo, de vários momentos que ele foi chamado para assumir as disciplinas e ele não o fez, aí se abriu o processo para averiguar a desídia do professor em relação às obrigações dele. Mas aí, quando ele pede para reabrir, como o nosso relator disse, né, o processo não vem completo, né, porque esse processo aqui é o de revisão, mas o processo que ensejou a demissão dele é um outro processo. Aí ele só traz à tona essa coisa de dizer que há um motivo. Foi um motivo legal, a demissão dele foi legal, só que a gente vê que no próprio processo se diz que o processo já foi julgado pelo Poder Judiciário e foi indeferido. Ou seja, o juiz que analisou o processo também viu que a administração pública fez corretamente e demitiu o servidor. Entendeu? Aí ele começa, aí já é uma segunda solicitação de revisão, né, que ele faz, e ele não coloca, realmente, no processo não tem nada que confirme uma prova confirme que a administração pública foi agida de forma ilegal. Então, realmente, eu não tenho o que se falar, não.
Professor Valdemir?
Bom dia. Valdemir Mariano, Campos Pesquisa, segmento diretores gerais. Primeiro, parabenizar, né, o professor José Carlos, o relator, pela organização e precisão do relato em si. Deixou muito bem, muito claro. E eu estive olhando o processo também, né, não com tanto detalhamento, nada extensão, mas também para perceber o escopo geral. E dá para perceber claramente, né, que o requerente ele faz um resgate da legislação, da Constituição Federal, a Lei 8.112/90, mas de fato não apresenta nenhum fato novo, né, considerando o texto ali, fato novo, que possa requerer uma revisão processual. Claro que esse é o direito que o requerente tem, que todos nós temos, mas isso fica bem claro também, né, a não evidência de novos fatos, quando a gente analisa também o próprio parecer dos procuradores. Inclusive, o primeiro parecer é corroborado pelo segundo procurador, que também atesta a não evidência de fatos novos que possam dar encaminhamento a uma provável revisão processual. Então, eu também concordo com o teu ponto.
Mais alguém? Ok. Então, não tendo mais pronunciamentos, eu coloco em apreciação, em regime de votação, desculpe. Professora Elaine está se inscrevendo para a fala? Ah, tá, desculpe. Então, eu coloco, sai do regime de apreciação, coloco em regime de votação, quem vota com o voto do relator, ou seja, pela não revisão. Por favor, saiam se levantando na tarjeta. Ok, muito obrigado. Os contrários, abstenção. Tem uma abstenção. Então, duas abstenções. Então, está aprovado o voto do relator. Muito obrigada. Último ponto de pauta: pedido de revisão de processo administrativo disciplinar. Relatoria do conselheiro Azevedo de Manuel de Lima.
Meu relatório é as
sobre a questão de um servidor que pediu revisão do processo. Eu vou fazer mais ou menos uma análise para vocês entenderem tudo o que realmente aconteceu. Ele foi julgado, uma punição de 5 dias, ele entrou um outro processo pedindo revisão ao MEC. Mas como já foi dito no último parágrafo do professor Carlos Carlos, que a portaria 451 do MEC estabelece aos reitores a prerrogativa de um colegiado superior. Então, veio para o colegiado superior, onde eu sou o relator. Então, o que aconteceu? O que aconteceu foi que o servidor, em 2000 aí, a gestão solicita, a reitoria caminha para os fatos. Em 2017, um servidor assume a função de coordenação de transporte e tem vários impasses com o servidor que era chefe de transporte anterior. Então, baseado nisso, ele abre um processo administrativo de apuração. Vem para o gabinete instaura a comissão começa o processo de acolhimento. Esse acolhimento passou quase um ano, em várias reuniões e vários depoimentos, acolhendo todo o material. Depois de um ano, a comissão tem um veredito que foi 5 dias de punição ao servidor. Ele recorre, aí a comissão encaminha para a Benju, a Benju faz uma avaliação externa e também acata a decisão feita pela comissão. A reitoria acata a decisão e aplica a portaria número... Qual o nome da portaria?
0356.
Não dá para ver também que aplica a punição de 5 dias. Ele recorre, abre outro processo recorrente para o MEC, que no caso passa para a gente a fazer a avaliação. E em nenhum momento, na apreciação, aí vem para o consultor, eu faço toda a revisão, uma revisão técnica em relação à parte documental. Se houve, correu todos os trâmites legais, Se a punição imposta estava dentro da base legal, e se ela foi branda, regular ou leve. No meu entendimento, pelo contexto, regular, está dentro da função. E o meu voto é exatamente continuar a acolher a penalidade imposta.
Então, a matéria está em apreciação. Recebemos atos. Querem se pronunciar? Não havendo explicitação para pronunciamento, coloco a matéria em votação. Os conselheiros que votam com o voto do relator, por favor, se pronunciem levantando a sua tarjeta. Pode me levantar porque é necessário de contagem de votos. Nesse caso, porque com o quarto aluno. Oi? Desculpe. Desculpe. Então vamos fazer com as outras votações, começando com a conselheira aqui. O voto número 2 é o seu. Se você vota com o voto conselheiro, você diz 2, 3, já se
conhece. Cada um vai falar
o voto. Ok? Então começando. Ok. 2. 2, 3,
4,
5.
Aí, aqui,
pessoal. Você tem muito conselheiro novo.
Vai para 5. Dá para votar, não? 6, 7, 8. Quem
faz isso? A dinâmica ainda, gente, é porque o conselho é novo. Geralmente, quando a gente vai explicitar o voto, não é um voto mais discutido para o nosso mundo. Então, na sequência, a gente vai dizendo 1. Se você vota com o voto conselheiro, você diz 2 na sequência e assim por diante. Aí você se pronuncia. Se você não quer votar com voto conselheiro, você espera e vota depois, certo? Então, quem vota com voto conselheiro, o voto conselheiro é 1,
2, 3, 4,
5,
6, 7, Jansson 8, 9, Tiago, vota Tiago, 10, ok. 11. Abstenção? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Elaine, você é com abstenção. Então, Elaine, abstenção. 8 abstenções e nenhum voto contra. Está aprovado o voto do relator. Muito obrigada. 8 abstenções. Minha gente, eu quero agradecer a todos e a cada uma a presença de vocês. Quero reiterar, né, a minha gratidão. Pelo compromisso, pela fidelidade de vocês e pela disponibilização para discutir assuntos tão importantes para o Instituto Federal de Pernambuco. A conselheira Leo Colina, que é representante do MEC, então vou passar a palavra para ela também se pronunciar, para a gente então encerrar essa reunião em conselho. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, quero agradecer a Anália pela receptividade e a todos vocês. É uma responsabilidade, né, estarmos aqui representando o Ministério da Educação e, no que preconiza, estarmos juntos para tomar as decisões como essa, né, que muitas nos trazem tantas alegrias quanto a criação de novos cursos, que vem trazer expectativas para jovens e adultos que tanto estão aí à margem da educação no nosso país. Algumas decisões que estamos aqui como corresponsáveis, que não são do nosso agrado, né, como questões de processos administrativos, isso sempre é doloroso, mas isso faz parte, né? O serviço público, ele, como seu próprio nome diz, é servir, né? Servir ao público. E esse é um papel que nós temos que estar arcando com muita responsabilidade, com muita seriedade, né? E não sei se é por conta da primeira reunião, mas também estou muito surpresa a forma célere como foi dada esta reunião. Uma pauta como essa, com certeza, eu levaria 2 dias com o meu consulpe, porque realmente abre, né, muita discussão, e a gente sempre vai deixando, tentando controlar o tempo. Mas são sempre discussões muito, muito importantes para a melhoria da decisão que se é tomada, né? Porque o Conselho Superior, como todos nós sabemos, nós estamos no mesmo patamar de responsabilidade aqui que a Anália, que assume a presidência, né? Então, somos corresponsáveis. E isso é muito importante, porque dessa forma a gente passa, como foi dito aqui, né, em um relator, tanto que aprendeu por estar analisando o processo de um PPC. Então, é dessa forma que a gente vai amadurecendo e vai entendendo como é que se rege, né, o serviço público, que muitas vezes a gente só passa a perceber quando está fazendo parte daquele momento, né? Não necessariamente como gestor, estando assumindo um cargo, mas participando das tomadas de decisões, né? Então, estamos nas expectativas, só apontando por que isso, por que não aquilo. Quando a gente está aqui, a gente compreende muito mais facilmente, né? Então, eu quero agradecer a receptividade, dizer que estou sempre à disposição, e logo mais você que estará nos visitando, porque a Anália também vai tomar posse no nosso conselho, foi aprovado pelo MEC, a Anália vai estar como titular e Renato do IFBA vai estar como suplente, né? Eu estou como suplente do IFRM, então a gente tem essas duas responsabilidades, né? Estar titular em um e suplente em um, mas isso é muito bom, como eles disse, ganhando experiência, vendo as expertises para que a gente
possa estar trabalhando com mais uniformidade, né? Então, até mesmo um modelo de um relatório é importante para que a gente possa tornar a coisa mais simples, né? Então, gostei muito de estar aqui com vocês. Eu já me sinto muito bem acolhida pelo IFPE. Eu digo para a Nália que nós somos irmãs, né? Para quem não sabe, a gente está sempre participando das discussões juntas no CONIF, né? Quando se tem dúvida, eu ligo para cá, a Rosana, e da mesma forma, a gente está sempre buscando essa forma de agir para que a gente tenha certeza daquilo que está sendo feito, né? Que as decisões sejam tomadas acertadas. E é tanto que logo, logo nós teremos o CONESP, né? Que está aqui acontecendo em parceria, o IEF Sertão Pernambucano e o Instituto Federal de Pernambuco. Vamos estar juntos aqui em novembro, né? Em novembro, para a gente estar mostrando mais uma vez a força do nosso Nordeste e, quiçá, do nosso Pernambuco. Tá? Muito obrigada e tenhamos uma excelente semana, né? Começando hoje muito bem.
Obrigada.
Está encerrada a nossa reunião. Vão em paz para as suas casas e vamos continuar a nossa semana de trabalho. Muito obrigada, amigas e amigos.
Thank you.
Aqui. Tá, só e a gente leva pra lá, pra aí. Nessa? Obrigada. Tchau. Então, tá certo.